Existe uma conferência famosa mundialmente que prega a disseminação de ideias. Se um dia eu participasse dela, talvez eu falaria de como é uma grande bobagem colocar o emprego na frente da sua vida. Porque no final das contas, somos apenas engrenagens na máquina de fazer os empresários ficarem ricos. É por isso que eu digo, trabalhe enquanto eles dormem e o resultado será uma insônia. Neste quadro, eu vou falar mensalmente sobre diversas experiências ruins que eu tive na minha carreira, tanto em entrevistas, em empregos, como em trabalhos, mostrando que o que realmente importa é o dinheiro e o status acima de qualquer coisa. E se você ainda acredita que a meritocracia existe, lembre-se que, para cada um camelô que conseguiu ser dono de emissora, há centenas de filhos de empresários que entram na empresa dos pais como diretores e pisam em todo o esforço que você fez para entrar como estagiário. Divergência Criativa apresenta TED, trabalhe enquanto eles dormem. Apresentação, Chico Pedrosa. Episódio de hoje, o último diário. Bom, esse episódio ele não vai ser tão diferente quanto os outros episódios que vocês estão acostumados a ouvir, né? Esse é o 25º episódio do TED, e tirando, eu acho, que o episódio anterior, que foi sobre relatos de outras pessoas, esse episódio ele não vai ser tão diferente, né? Ainda vai ser um relato meu. A diferença é que esse episódio ele surge depois de algo que aconteceu recentemente comigo, e que eu gravei, eu liguei o microfone assim que cheguei em casa, e gravei como se fosse um diário o que estava acontecendo. Eu ia usar esse diário mais visceral, mais passional, como o penúltimo ou último episódio dessa temporada do TED, né? Mas aí eu reouvi esse episódio e decidi não fazer desta maneira, e sim recontar o que aconteceu de maneira mais calma, que é o que eu tô fazendo agora. Esse áudio ainda tá aqui, esse áudio tá guardado. Quem sabe um dia, num episódio extra, nos próximos anos de divergência criativa, eu coloque ele, né? Não sei. Mas, em todo caso, eu acho que essa história ela precisa ser contada independentemente de um áudio passional ou não. E essa história, ela é a seguinte. Durante em toda a minha carreira, eu acho que eu procurei um trabalho onde eu me encontrasse. E não que eu me encontrasse só como pessoa trabalhadora, como um funcionário, mas que eu me encontrasse como pessoa. Eu vou começar esse assunto aqui, mas eu só vou terminar esse assunto que eu tô abrindo agora no próximo episódio. Porque esse episódio aqui é sobre a história em si. Eu sempre queria encontrar um trabalho pra persona onde eu mais gosto de conviver com as pessoas, que é a persona do Chico Pedrosa, que é a persona que vocês ouvem no podcast, que é a persona que vocês veem nos vídeos da editora Crass, que é a persona que vocês encontram em eventos, né, em CCXP, em outros eventos que eu participo, que é a persona da pessoa que gosta de entretenimento, que gosta de filmes, de séries, de games, de cinema, que é a persona que escreve, né, o roteirista, o escritor, né, o autor. E eu queria arranjar um emprego para essa persona. Então, durante muito tempo, né, eu busquei isso. E eu tive uma oportunidade de emprego em que eu acreditava que esse seria o local que eu ia me encontrar funcionário, né? Onde não seria tão diferente a persona que vai para o trabalho e a persona que convive com todas essas coisas legais que eu gosto de conviver e que não me retornam dinheiro. Aparentemente parecia ser um lugar muito bom, né? Eu tive uma entrevista bem estranha. Foi uma conversa, acho, uma das mais estranhas que eu tive, muito desconfortável, que começou a ficar um pouco mais solta depois do meio pro final da entrevista, quando na verdade a entrevista já tinha acabado e a gente acabou entrando ali mais num bate-papo do que numa entrevista em si. Depois de um tempo sem retorno sobre esse possível trabalho, que eu acho que é um erro absurdo que as pessoas fazem, entrevistam e somem, né? Eu consegui um emprego, já estava trabalhando em outro lugar, então eu precisava pedir demissão, e esse emprego ele não foi nada solícito com o meu pedido de esperar uma semana a mais, então eu já tive que fazer as coisas correndo, deixar meio que o outro trabalho na mão, coisa que eu não gosto de fazer, mas beleza. Bom, ok, a resposta da entrevista veio, e eu fui contratado para coordenar essa equipe, e duas outras pessoas entraram junto comigo, né, no mesmo dia. E eu não tinha conhecimento que essas duas pessoas iriam trabalhar na mesma equipe que eu. No primeiro dia de trabalho, a responsável pelo RH me apresenta as funções como coordenador, falando que eu tinha até que olhar a folha de ponto posterior deles, etc. Né, controlar isso. Até me explicou como seria o aplicativo para quem faz home office, porque o trabalho lá era híbrido, né? Eu não ia bater ponto por estar numa posição de confiança, mas eles iam. Então ela me explicou todos os atributos de um coordenador, né? E beleza, e depois eu fui conversar com eles, né? Com essa equipe, para me apresentar, né? Essa equipe, ela era composta por um casal. Eles nunca tinham trabalhado de forma formal em uma empresa, né? Eles tinham trabalhado de outras maneiras para conseguir renda, mas nunca efetivamente sendo contratados, etc., para trabalhar de forma formal. Eles não conversaram comigo, assim. O tempo todo que eu estava conversando, eles ficaram quietos, né? Nunca abriram a boca, nunca falaram absolutamente nada do que eles queriam ou do que haviam sido passado, né, de trabalho para eles e tudo mais. Bom, e foi isso que aconteceu. Eu entrei na empresa, fui apresentado como coordenador deles e depois me apresentei. E eles ficaram quietos. Nunca houve um alinhamento sobre tipo de trabalho, o que fazer ou não fazer. A questão é que durante os dias foram passando, eles se isolaram cada vez mais dentro do trabalho e só trabalharam os dois juntos sem expandir esse trabalho para mim, né? Sem fazer em conjunto, sem me colocar no planejamento. Na verdade, nem tinha um planejamento, né? Meio que eles iam fazendo e tal. E eu, com anos de experiências em marketing, ficava muito incomodado em ver aquilo acontecendo e algumas vezes reportei isso pro meu chefe, né? Que simplesmente falava para eu deixar. Né? Não fala nada, não reclama, continua, vê, vai fazendo outras coisas. Só que conforme foram passando os dias, e eles se isolavam cada vez mais no trabalho, como eles eram um casal, então eles faziam tudo juntos o tempo inteiro, inclusive fora do trabalho. E eu não sabia das coisas que estavam acontecendo. Então, para alguém que deveria coordenar uma área, isso é um absurdo, né? E as poucas vezes que eu tentei me impor, acontecia isso. Era o meu chefe, pedia para eu não fazer nada, e eles não falavam nada, né? Muito pelo contrário, né? Em conversa, eles falavam, não, vamos fazer juntos. Uma puta mentira, porque logo depois que acabava a reunião, eles voltavam a fazer tudo da forma que eles queriam. Então, eles trabalhavam só eles, só os dois, né? Eles não queriam compor com outra pessoa. Talvez a mesma vontade que eu tinha de achar um lugar onde eu me encaixasse, talvez eles também queriam. Então, eles nunca trabalharam na vida, só fizeram umas coisas, outras coisas para ganhar dinheiro, mas não com um trabalho efetivo. Então, ali era o primeiro emprego, mesmo eles já tendo mais de 20 anos de idade. Era um casal e compactuavam muito com as ideias um do outro, assim. Era um relacionamento meio estranho, mas beleza. Já é estranho por si só a contratação de um casal, né, para uma mesma área. Tudo bem que é comum acontecer de casais serem formados, né, dentro do trabalho. É um lugar onde você convive bastante e acaba conhecendo pessoas e acontece. Mas é muito incomum a contratação de casais, ainda mais para a mesma área, né? Sei lá, se acontecesse de por conta de indicação, que eu já acho um absurdo, mas se acontecesse por conta de indicação, contratar uma pessoa que vai trabalhar no RH e outra pessoa que vai trabalhar no marketing, por exemplo, acho que é até mais aceitável. Agora, no caso da contratação de um casal para a mesma área, a relação entre os dois obviamente ia se misturar com a relação de trabalho. E aí, o que era para ser público, né, o que era para ser para todo mundo fazer parte, para as pessoas do trabalho em si fazer parte, vira privado, vira algo do casal, vira algo secreto, vira algo de uma cumplicidade que vai além da cumplicidade do trabalho, né? É uma cumplicidade pessoal. E isso já é uma mistura completamente estranha numa relação dentro de trabalho. Óbvio que esse casal, eles não foram contratados sem nenhum objetivo, né? Eles sabiam sobre o produto específico porque eles eram fãs daquele produto. Mas, além de fãs, eram extremamente egocêntricos. E ser fã, né, entender do produto, não se dá o direito de fechar todos os olhos e ouvidos para qualquer coisa que venha de um coordenador, de alguém que entende do mercado, porque faz 12 anos, né, que trabalha no mercado. E claro, né, como havia comentado, a omissão do meu chefe fazia com que ele não quisesse resolver esse problema. Então, enquanto o conflito existia, mas o casal entregava dentro do que o meu chefe queria, e eu também entregava coisas que o meu chefe queria, tá tudo bem, o conflito não importava, já que as coisas estavam sendo feitas, não importa como estavam sendo feitas, o resultado estava sendo alcançado, mesmo que à custa da paz, da harmonia e de um bom relacionamento dentro do trabalho. Eles trabalhavam bem. Acho que as coisas que eles faziam tinham resultado. Poderiam ter resultado até melhores, com mais organização, se fizéssemos juntos. Mas seria uma mentira eu falar que eles eram... Ah, não faziam nada. Não, mentira. Eles trabalhavam, tinha retorno no que eles faziam, né? Eu acho que esse retorno, ele subiu a cabeça do meu chefe, né? E meu chefe, ele nunca alinhou as funções deles comigo e nunca alinhou as minhas funções com eles. Então, foi um período muito ruim, assim, que eu fiquei trabalhando por lá, onde eu tinha esse casal que não conversavam comigo, não davam bom dia, não dava... Não falava absolutamente nada, faziam tudo por conta, e até as coisas que eu deveria fazer, eles atropelavam, faziam por conta, e me deixava numa posição muito ruim, né, de não saber o que coordenar e como coordenar. E todas as vezes que eu ia até meu chefe, não havia um alinhamento, nem um alinhamento tipo... Não é uma equipe, são dois setores separados. Mesmo o RH, no primeiro dia, tendo falado para mim que eu tinha atribuição de coordenador com eles, que aquela era a minha equipe, né? O RH falou isso. Então, os dias foram desenrolando assim, de forma muito ruim, assim, era muito ruim ir para lá, né? Então, eu tinha um chefe muito omisso e uma equipe muito egocêntrica. Teve uma vez que uma das funcionárias, gerente de outra área, foi reclamar, porque acontecia muito disso, né, de conversar comigo, e eu não consegui resolver, porque o casal que compunha a equipe me atropelavam, e pediam para eles, e aí não era a atribuição deles, eles não faziam, e aí eu não ficava sabendo, porque era para ser minha atribuição. E, na verdade, não tinha muito disso que atribuição. A atribuição deles era fazer o que eles queriam. E aí teve um momento que uma dessas gerentes de outra área foi até meu chefe para reclamar sobre o que estava acontecendo, e meu chefe simplesmente falou assim, isso eu tinha que uns 2 meses de empresa. Eu acho que o Thiago, eu no caso, tá arranjando muita confusão para quem começou agora. Então, ainda assim, a confusão, em aspas, quem estava arranjando era eu. Foi muito ruim estar nesse ambiente, né? Conviver com essas pessoas, a ponto de que a gente precisou fazer viagem para trabalho, todos juntos. E teve um momento que ali a gente estava num hotel, com quartos separados, né? Mas os quartos no mesmo andar. E eu saí de um elevador e esse casal estava em outro elevador. Eles esperaram eu passar, assim, eu vi que eles estavam no elevador pela minha visão periférica, né, em outro elevador. E aí eles esperaram passar. Quando eu entrei no quarto, eu quis ter certeza se eram eles mesmo, né? Porque eu vi pessoas na minha visão periférica e eu não vi essas pessoas me acompanhando. Eu falei, ai, quer ver que é o casal? E aí, quando eu olhei no olho mágico, um deles fez um sinal da cruz, né? Tipo, ó, me espantando, né? Como se eu fosse, sei lá, eu não consigo entender qual era a visão deles com a minha pessoa, né? Então, eu acho que de todas as experiências que eu tive, era muito fácil enxergar os problemas, né? E eu queria chegar no final desse podcast, desse programa do TED, com uma solução muito foda, assim, sabe? De tipo, não, talvez se você olhar por um caminho, olhar por um outro. E na verdade, eu não sei se rola essa conclusão, né? Vamos conversar sobre isso no próximo episódio. Mas de todas as coisas que eu passei, que eu fui relatando desde o primeiro episódio do TED, esse é o 25º episódio, era muito fácil enxergar a prepotência de um chefe, a arrogância de uma pessoa privilegiada, a falta de noção de pessoas que não têm respeito com, seja alguém que está doente, que mora longe, ou mesmo com o descanso do outro. A falta de noção, né, de pessoas que são emocionadas ali, agem por impulso e acaba prejudicando o outro. Só que é a primeira vez, assim, que é um combo de situações em que eu fiquei completamente perdido sem saber o que fazer. É um chefe omisso que acha que entende as pessoas, por ter lido muito livro de coaching, né, e acha que consegue, entender como é que é a mente de alguém que quer trabalhar, né. Mas ele simplesmente não quer resolver nenhum problema e espera que as pessoas resolvam por si só, né? Não sabe mediar conflitos e não quer mediar conflitos. E muito pelo contrário, se o conflito acontece, ele gosta de ver esses conflitos. Então é esse tipo de chefe que pensa só no dinheiro, que pensa só no retorno financeiro, acima de qualquer outra coisa. Então, eu entendo que é para isso que serve uma empresa, né? Para você ganhar dinheiro. Mas eu acho que você precisa observar outras coisas e não só o dinheiro. Mesmo o dinheiro sendo o importante, né? O motivo de ter uma empresa. E ao mesmo tempo que teve essa apresentação do RH comigo falando sobre as minhas atribuições com o coordenador, mas depois com pessoas que estavam na mesma equipe, com o mesmo nome da equipe, o mesmo setor. Só que queriam fazer coisas completamente sozinhos e cada vez mais ganhavam esse aval. E mais espaço, e mais destaque, e mais espaço, né? E conseguir até mesmo incentivar negativamente outros funcionários, né? A ponto de me isolar não só no trabalho, né? No dia a dia, das funções. Mas também me isolar em conversas. Então, de um chefe completamente omisso, que não quer mediar conflitos, há pessoas com caráter completamente zero, né? E essas pessoas com caráter zero, não é nem duvidoso, é zero, mau caráter. Elas vão estar presentes em todos os lugares, né? Inclusive no trabalho. E depois de mais de 30 anos de vida, e mais de 12, 13, acho que 14 de carreira, é a primeira vez que eu realmente atuo diretamente com pessoas sem caráter nenhum, né? E isso me impressionou muito, né? Conviver com pessoas sem caráter por conta de política, por conta de vacina, de pandemia, é uma coisa, né? Agora, ter que ir para um ambiente de trabalho e olhar, né, para alguém que não tem caráter nenhum e que criou uma birra absurda comigo por nenhum motivo, porque talvez tudo isso ficaria muito simples se o meu chefe conversasse com a gente e eles mesmo, esse casal, conseguissem dialogar para falar exatamente, olha, vamos dividir as coisas. A gente não, a gente na entrevista não tinha essa de chefe, então vamos dividir. E não era isso que acontecia, né? Eles, na verdade, eles saíam das nossas poucas reuniões no começo de tentar se alinhar. Saíam falando que não, vamos fazer junto, vamos fazer junto. E era só para eu ficar quieto, né? Mau caráter. gente sem caráter, gente que não quer resolver problema. Então é isso, esse é um relato bem recente, né, da minha trajetória. Tem coisas boas na minha carreira? Tem um bocado de coisas boas. E esse bocado de coisas boas vão encerrar o TED. E eu vou falar sobre essas coisas boas no próximo episódio. E também falar sobre por que que talvez eu tive essas experiências ruins. Por que que talvez eu olhei essas experiências de forma ruim? Será que tinha como olhar de outra maneira? Será que eu faria diferente também? Isso tudo no próximo episódio, o último episódio de TED. Não é nem da temporada, é o último episódio de TED. Então eu vejo vocês neste programa pela última vez no próximo episódio, né? Mas este episódio de TED fica por aqui com esse relato mais recente, né? Mais atual da minha carreira, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo episódio. E a gente se ouve, né? Eu aqui parafraseando a Giovanna Paixão. Tchau, tchau.